Dando continuidade à ordem do dia, passamos à leitura das indicações.
Indicação 173 de 2017, protocolo 588 de 2017, do vereador José Clemente, que indica o projeto de lei para alteração da nomenclatura da Guarda Municipal Patrimonial para a Guarda Civil Municipal e da outras providências.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentar a escola que se faz presente com seus professores, os alunos que aqui estão, de forma muito especial cumprimentar os agentes da Guarda Municipal que estão aqui conosco, diretor de segurança, colega Pereira da Brigada Militar que está aí. Senhoras e senhores vereadores, conversei eu com o vereador Elton Rocha quando, e também com vossas excelências, quando a apresentação aqui daquela solicitação através do requerimento do vereador que tratava desse assunto. Nós, como o assunto está na casa, aqui no Poder Legislativo, nós tratamos então de auxiliar na proposta. Nós elaboramos o projeto de lei conforme dispõe a Lei Federal 13.022, do ano de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Aqui em Uruguaiana, nós já conversamos isso por várias oportunidades, e também a Guarda Municipal sabe disso. O maior problema que aconteceu em Uruguaiana foi lá em 2004, quando instituíram a Guarda Municipal, deveriam ter colocado aqueles agentes de segurança para dentro dessa proposição. E ali foi que começou esta questão com estas algumas anomalias que foram criadas. Nós tentamos corrigir parte delas quando tivemos a secretaria encaminhando através do prefeito estas distorções e vieram para a Câmara e veio a proposta, vereador Elton, de corrigir aqui uma questão da nomenclatura. E vou reiterar na frente dos guardas municipais que ali estão, de que uma comissão de guardas veio aqui, na Comissão de Serviços Municipais, e pediu para os vereadores que analisassem melhor aquela proposta, e depois o sindicato, inclusive, esteve comigo lá na secretaria, dizendo que entendia que poderiam perder algum direito ou não. E ali, então, foi colocado um P, e eu não estou para causar impedimento de nada e nenhuma situação que cause problema a alguém. Então, acolhi a sugestão e colocamos o P. Por quê? Porque no artigo 22 da Lei 13.022, que é o Estatuto Geral, vereador Eric, permite isso, que se use nomenclaturas Guarda Civil Municipal, Guarda Civil Patrimonial Municipal, ou Municipal Patrimonial. Assim como também suprimir o patrimonial, que é isso hoje, desejo da Guarda. Alguns integrantes da Guarda, nem todos, uma minoria, e é compreensível isso, entendem que não devem ser feito. Agora quero dizer para vocês, e como disse em outras oportunidades, de que a gente sempre procura construir de forma mais ampla e que as coisas atendam à coletividade. Infelizmente, o tempo é curto para discorrer de todo esse assunto e vou pedir primeiro ao tempo o vereador Mano, se o Mano me permite, vereador presidente. Esta proposta, então, ela atende uma necessidade, inclusive, da administração pública. Por que isso? Porque há exigências na capacitação da Guarda Municipal, que passa depois pela matriz curricular, que é muito importante, essa capacitação através da matriz e que deverá ter, até para que isso? Para que se atenda o conjunto de medidas que tem o reflexo todo na atividade da Guarda Municipal. Então, isto que está se fazendo aqui é uma correção apenas de nomenclatura, porque a própria lei já diz lá que garante direitos, deveres, obrigações, tudo aquilo que tem nas leis está garantido ali. E a lei federal que veio posterior, no ano de 2014, ela possibilita isso. Ela possibilita que se faça adequação de nomenclatura. Então, como o assunto veio aqui para a Casa Legislativa, através daquela manifestação do vereador Elton, eu falei para ele, e alguns guardas municipais também nos procuraram, de que nós elaboraríamos o projeto de lei, uma minuta, e encaminharíamos ao prefeito, e eu estive conversando com o prefeito Rony e com o secretário de governo, Paulo Fossari, fazendo uma manifestação do que era isto, até para que houvesse esse entendimento. Não há aqui ingerência, interferência no Poder Executivo, porque é um projeto de indicação. Eu não tenho que pedir benção para ninguém aqui, para mim fazer o que eu entendo. Na área de segurança pública, nós que trabalhamos nela, conhecemos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e precisamos fazer com que a coisa ande para frente. Nós não temos que fazer as coisas como cola de cavalo, que só cresce para baixo. Porque tem que falar desta maneira, muitas vezes, porque a gente precisa que as pessoas entendam. Entendimento divergentes dentro da Guarda Municipal, de agentes da Guarda Municipal, perfeitamente compreensível. Agora, eu quero dizer também para aqueles que continuam tentando de uma forma ou outra, que não dialogam, que não se aproximam, não fazem o debate da construção da melhor ideia, tem que dizer para eles o seguinte: o senhor que sempre foi problema, o senhor não pode hoje se apresentar como solução. O senhor primeiro tem que resolver os seus problemas, para depois tentar resolver o problema coletivo de uma instituição que presta um maravilhoso serviço para a nossa sociedade, que são os senhores da Guarda Municipal. Quem não reconhece isso, tem problema, porque quando instituídas as rondas ostensivas municipal urbana, que é ela que reflete o trabalho do todo da guarda, do colega que está lá num posto, do colega que está no mais longínquo lugar, mas as rondas ostensivas que trazem a segurança da nossa população junto com os outros órgãos de segurança, isto é a essência do trabalho, e por isso que nós estamos trabalhando e fazendo isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário. Bom, eu quero primeiramente parabenizar o vereador Clemente e quero também dizer que essa Casa Legislativa tem trabalhado de forma diferente em vários assuntos, em vários aspectos, e essa é uma comprovação disso. Né, a gente fez a indicação dessa reclassificação da nomenclatura da guarda, e o vereador Clemente, no mesmo dia, conversou conosco, que ia indicar o projeto de lei, e a gente, sem ficar de demagogia barata, sem ficar de querendo ser o pai da criança, não, o importante é nós conseguirmos atingir, né, o objetivo, que é a melhoria da guarda, que é a melhoria dos serviços públicos. Então, a gente sabe que a nossa guarda hoje é uma grande referência no município. Aonde a gente vai, a gente vê falarem bem, a gente vê tem um reflexo muito grande na nossa comunidade. Então, isso demonstra que essa casa tem trabalhado de uma forma diferente. E, com certeza, tem trabalhado para a melhoria da nossa comunidade. Então, acho que, enquanto a gente se une para fazer uma proposta que venha não melhorar só para os senhores, mas melhorar, sim, para a comunidade, porque isso é uma melhora do todo. Enquanto as pessoas que trabalham estão bem aonde estão, elas vão, com certeza, realizar o seu serviço melhor. Então, a gente acredita muito na nossa guarda. A Romu também, né, como o vereador citou, tem sido uma referência em segurança. E com certeza o município de Uruguaiana hoje ainda dá para se dizer que é um município entre muitos aí com uma alta criminalidade, mas o município de Uruguaiana ainda tem conseguido se manter com uma certa segurança, muito em conta da nossa guarda municipal. Então, eu lhe agradeço, vereador Clemente, por a gente estar junto nessa proposição, nessa indicação, e é isso que essa casa tem que fazer. Quando é para o bem da nossa comunidade, quando é para bem comum, a gente tem que se unir e tem que trabalhar as questões em conjunto, sim. Sem jogo de interesses ou egos elevados, que nem a gente sempre teve aqui, mas sim pelo melhor para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, a nossa escola municipal, que hoje está aqui presente no Poder Legislativo, isso é muito importante para que as crianças já saibam desde o seu nascedouro, como é que funciona a Câmara de Vereadores, como é que funciona onde se fazem as leis, se criam as leis, e aonde é o amparo da nossa comunidade. A Câmara de Vereadores é isso aí, e que bom a iniciativa dos professores, dos seus mestres, que conduzem essas pessoas para que elas tenham conhecimento desde cedo. Parabéns, professores, parabéns à escola. Gostaríamos que todas as reuniões dessa casa estivessem assim, repleto de meninas, de meninos, para que eles tenham uma conscientização já desde cedo do que é a nossa política. A política brasileira está desse jeito porque nunca foi acompanhada pelos nossos professores. Muito obrigado, professor. Eu gostaria de falar a questão do... questão da nossa guarda, questão da nossa gloriosa guarda, e quando a gente vai falar alguma coisa sobre uma legislação de segurança, o vereador Clemente é a nossa referência. Vou dar uma puxada aqui no vereador. É a nossa referência. Ele estudou, é um homem que estuda, que com coerência busca o saber. Em 2000, quando assumiu a prefeitura, o Cairrela, eu fui CC naquela época, eu não me reelegi, eu fui trabalhar na prefeitura, eu era CC. E aos pouquinhos se tentou e se iniciou uma recuperação de dar autoestima à nossa guarda municipal. E aos pouquinhos, cada governo de lá para cá, eu acho que vem dando a sua colaboração. E quando a pessoa ganha autoestima, ele não precisa nem ajudar ninguém. Ele vai se crescer, ele vai ser grande, é um natural. E a nossa guarda é uma referência de segurança no nosso município. Porque estão sempre presentes em todos os eventos, estão sempre presentes nas horas bravas, nas horas ruins da noite, na marginalidade... que tem, e hoje tá muito avançada, e a nossa guarda é uma referência. Vereador Clemente, aqui, esse vereador que você fala, Bono, com tranquilidade, olha, da maior tranquilidade, a sua indicação. Tá? Obrigado.
Não havendo mais quem queira participar da discussão, passamos à segunda indicação do dia.
Indicação 174 de 2017, protocolo 591 de 2017, do vereador Rafael Alves, que indica ao executivo que realize contato com o Bandesul a fim de agilizar financiamentos para problemas diários de nossa comunidade.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rafael Alves, autora.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e este público que nos acompanha aqui, Escola Lilian Guimarães, e os guardas municipais do nosso Poder Executivo. Sejam bem-vindos a esta casa. Essa indicação ao prefeito e ao governo municipal trata de uma sugestão de que, dentro de uma análise do governo, possa ser realizado contato com a direção geral do Badesul para a possibilidade, entendendo cabível, para a resolução de problemas que afligem nosso município, como na área, e aqui fiz a sugestão, problemas como a área de sinalização, como de infraestrutura e de iluminação, possa o município de Uruguaiana contratar crédito para buscar uma solução imediata a esses problemas. Semáforos, redutores de velocidade, tinta asfáltica para a faixa de pedestre, uma tinta asfáltica que de maior durabilidade, para que o município não tenha que a cada 6 meses comprar tinta nova. Da mesma forma, questões de infraestrutura, temos uma rua a ser terminada lá, a Dirmácia. Uma possível fábrica de tubos para o esgoto pluvial. Nós sabemos que há pouco tempo aí andaram falando sobre o esgoto local e que, perdão, algum momento se falou aqui que iria se resgatar uma fábrica já existente no município. E a questão da iluminação em relação às lâmpadas de LED. Seria importante que o município pudesse adquirir lâmpadas que trouxessem uma iluminação mais eficiente com uma durabilidade maior. O que significa isso? É nós comprarmos uma lâmpada que é um pouco mais cara, mas que ela vai durar muito mais do que as lâmpadas convencionais que nós usamos e que ainda usamos, né? O nome da diretora que eu trago no requerimento, e isso não foi lido agora pela ementa, é Maria, Suzana Maria Cacuta, é o nome dela. Eu acho que é importante, eu estive a semana passada em Porto Alegre, e além de estar na Secretaria de Desenvolvimento, ali me foi apresentada esta possibilidade. E eu a trago com a expectativa de que possa haver um debate interno, né, visualizando uma busca imediata de algumas soluções que, ao meu ver, são práticas. Obrigado, colegas vereadores.
Não havendo mais quem queira
discutir. Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Elton Rocha.
A indicação do vereador Rafael Alves, acredito que ela seja bem pertinente, mas com certeza o município tem que ver a viabilidade desse financiamento, né, tendo em vista que hoje a gente sabe que o município não consegue nem se manter, o município não consegue hoje se manter no seu custeio, e buscando financiamento seria mais uma dívida que o município estaria tendo, né? E algumas situações da sua indicação também, vereador, é a questão de material de consumo, daquele custeio que o município faria, né? Então, acho que essas linhas de financiamento, claro, a gente entende que para algumas grandes obras seria... ou muitas vezes é a solução, mas só que hoje, com toda a dificuldade financeira do município, o município buscar financiamentos, a gente acompanhou no ano passado, teve uma possibilidade de um empréstimo, que até acho que essa casa foi encaminhado para essa casa, de 22 milhões para a questão da infraestrutura do outro governo, e a gente sabe que o município não ia ter condições de arcar com essa dívida posterior, e inclusive não foi passado nessa casa daí esse pedido desse financiamento. Então a gente sabe que hoje o município se comprometer com o financiamento da maneira que o município está, com certeza ia ser muito difícil. Lhe concedo os dois a parte, vereador.
Vereador Elton, a sua preocupação parece, num certo início, pertinente, mas se nós formos fazer uma análise mais profunda, duas coisas. Primeira, o financiamento na gestão passada não passou aqui porque os moradores das ruas não foram consultados e porque o valor era muito alto. O que eu estou indicando, essa decisão ela é executiva administrativa. O que eu estou indicando é a possibilidade do executivo pensar na possibilidade de contratar créditos menores. O que eu citei aqui são coisas que não ultrapassariam, acredito que nem R$1 milhão, para termos soluções rápidas, imediatas, com uma parcela infinitamente menor em um tempo de carência, que, ao meu ver, já estaria colocando o município, num prazo de 18 meses, que é a carência, numa situação mais confortável. Só para te ter um pouco mais de informação, para poder visualizar o que essa indicação, ao meu ver, fomenta, que é a discussão do executivo poder tentar resolver o problema, por exemplo, de todas as faixas de segurança em frente às escolas municipais, estaduais e particulares de Uruguaiana. Hoje, e os anos que se passaram, e está aqui um ex-secretário de trânsito, a gente pinta com uma tinta que é muito, muito maleável, e em menos de 6 meses aquela faixa de segurança ela vai embora. Então, é nesse sentido que pequenos problemas, por exemplo, eu andei pesquisando o valor dessa tinta, e com menos de R$200 mil, a gente resolve o problema do município, quem sabe num intervalo de 2 anos e meio a 5 anos, para não usar mais. Eu não lembro o valor agora, vereador. Mas entende? São valores pequenos, diferentemente de um complexo de 20 milhões, assim como uma beira-rio que custaria 28... É uma outra discussão, aqueles valores daquela beira-rio. Então, eu agradeço a sua intervenção. Acredito que seja importante essa discussão.
Na realidade, assim, ela é uma... Ele é só um alerta, né, em relação a financiamentos, porque eu acredito que, como o município está financeiramente hoje, não seria viável Até porque, vereador, a questão da tinta, se o município compra tinta hoje e já faz esse processo, é porque o município muitas vezes não coloca, talvez, especificações da tinta certas ou bem, com uma descrição que seja a tinta melhor para se comprar. Porque se o município vai comprar, né, tem que comprar tinta boa. Então, eu acho que na questão desse material de consumo, eu acho que o financiamento ele não é a forma ideal, porque é o custeio do município, é aquele dia a dia que o município tem que arcar. E hoje, se a gente for ver, o município hoje, por exemplo, na Secretaria de Trânsito e de Transporte, né, ela tem orçamento, mas não tem financeiro. Então, eu acredito que isso seria mais uma coisa que iria prejudicar o andamento do funcionamento do Poder Executivo. Obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador José Clemente Correia.
Senhoras e senhores vereadores, em relação ao requerimento do vereador Rafael Alves, de certa forma, vereador, eu coaduno com a sua proposição. Entendo que ela é benéfica, porém, também avaliando a questão orçamentária e financeira, principalmente do município, também tem as suas justificativas, como coloca o vereador El. A questão do trânsito, essas questões que envolvem a tinta, os senhores têm uma ideia? O ideal para a Uruguaiana é uma sinalização chamada sinalização a quente, é uma massa, essa que o vereador coloca aqui, que ela, inclusive, tem resquícios dela em alguns lugares em Uruguaiana que já foi feita uma vez. Esse é o ideal, vereador Elton. Só que a Uruguaiana, na secretaria, não tem. Tem o orçamento, como Vossa Excelência diz, mas não tem o financeiro. A solução para isso é essa que nós estamos trabalhando e já conversamos também com o prefeito. Fazer o rotativo, estamos ajudando a elaborar uma minuta também ali para ele, um rotativo municipal. Tem que haver o domínio do município para arrecadação ir para lá e se destinar exatamente para essa finalidade. A questão dos financiamentos, e aí vai envolver o Badesul também, e o vereador Carlos colocava noutra oportunidade, nós vimos aqui ministros, vimos uma série de pessoas aqui em razão das cheias. E nós temos sempre no final a mesma notícia, de que nada se consegue, praticamente nada. Sabe o que foi anunciado aquele dia pelo ministro, depois que saiu da Uruguaiana? Que as linhas de crédito estão disponíveis. Ora, linhas de crédito para nós pagar, né? É isso que anunciaram para a Uruguaiana. Ó, nós viemos aí sobrevoar a cidade, Eusébio. E aí disseram para nós lá de Brasília, assim, ó, ora, nós estamos conseguindo linhas de crédito para vocês. Primeiro que pobre não vai aderir linha de crédito nenhum. E a prefeitura falida do jeito que está, pior ainda. Não tem solução a curto prazo para essas catástrofes que tem. O governo federal, lá onde roubaram tudo que tinha que roubar lá, aquele dinheiro servia para atender agora o pessoal que está aí na enchente. E é estas coisas. Aí tem financiamento no Badesul, no BNDES. Nós soubemos que tem o financiamento, só que não tem meios de arcar. Nem a administração pública pode fazer isso, e muito menos um cidadão que foi atingido pelas cheias. Se o cristão não tem dinheiro para comprar um prato de comida, como é que vão abrir linhas de crédito no Banrisul para ele comprar material de construção para reerguer sua casa? Mas ele não tem dinheiro para comer. Mas, pelo amor de Deus, parece que tratam. Por isso que a gente fala dessa maneira. Eu não sei o que pensam. Também é para as pessoas, vereador. Para a reconstrução. As linhas de crédito para o Poder Executivo Municipal também foram abertas. Mas para o cidadão que quisesse usar, inclusive, seu fundo de garantia, que quase nenhum tem, né? Estes poderiam também ser beneficiados. E aí é o que eu vou concluindo dizendo. Tem que haver seriedade. A gente precisa vir aqui, quando vir tratar de assuntos, trazer soluções. E não sempre dizer que vai vir levantar o problema. Mas nós estamos cansados de ver que quando vem um enchente, vai lá perto da minha casa lá. Então, todo mundo sabe o que acontece. Aí vão vir olhar para depois dar as mesmas soluções. Eu concordo, vereador, com o seu requerimento no sentido de que é possível, agora é difícil também na questão financeira. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir a indicação do vereador Rafael Alves, passamos à leitura das moções. Desculpe, vou botar em votação as indicações. Aqueles que concordam com as indicações lidas nessa manhã, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, as indicações estão aprovadas. Passamos à leitura das moções.
Moção 71 de 2017, protocolo 587 de 2017, da vereadora Josefina Soares. Moção de congratulações à Associação de Pescadores de Uruguaiana, em nome do seu Antônio, nosso querido amigo que passa, está de aniversário a associação. Moção 72 de 2017, protocolo 592, do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações à Associação de Pescadores de Uruguaiana.
É, a primeira moção protocolada foi da vereadora Josefina. Fica associado o vereador Rafael Alves. Foi aceita no protocolo, mas o que vale pelo número do protocolo, a primeira a registrada no protocolo foi a moção da vereadora Josefina.
Senhor
e a
presidente,
sua fica associada.
Perfeito. A minha dúvida é porque elas vieram para a pauta. Sim. Porque deveria vir só uma e não duas.
Acredito que sim. Reclamei o expediente, vai retificar. Passamos, então.
Senhor presidente. Gostaria de me associar também na... Obrigado.
Na moção. Se associa também ao vereador Wilson Brites, em todos os partidos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 50 de 2017, protocolo 426 de 2017, vereador José Clemente, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de biombos em agências bancárias e cooperativas de crédito no âmbito do município de Uruguaiana. As leituras dos pareceres foram feitas na reunião passada. Eu pergunto aos senhores vereadores a necessidade de novamente ler os pareceres. Os vereadores dispensaram, então, a leitura dos pareceres. Passamos a período de discussão. A palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário. O nosso projeto, esse que agora está em segunda discussão e votação, nós não comentamos ele no primeiro momento, em razão de entendermos que agora seria o momento adequado. Essa questão dos biombos, já explicada em outra oportunidade, é uma medida de segurança para a população, também para os agentes que prestam segurança nos estabelecimentos bancários. Por que isso? Como disse, o vereador Fernando Tarragó conversou comigo, nós havíamos também visto essa situação, e os biombos são aquela proteção que tem entre os caixas e as pessoas que estão para ser atendidas nas agências bancárias. As pessoas que ali vão, elas lidam com numerários, muitas vezes, pessoas que vão depositar, que vão sacar recursos. E quantas vezes nós, da área de segurança, já vimos falar, e os senhores também, dos ditos olheiros que estão dentro dos estabelecimentos bancários, sejam esses mulheres, homens, enfim, estão ali vendo o que aquelas pessoas estão fazendo nos caixas e quanto, inclusive, sacam de recurso financeiro, dinheiro, e saem para a rua. E ali, muitas vezes, se dá o delito, o assalto. Então, no sentido de trazer a proteção para a sociedade, para a comunidade, e esse é o objeto da lei, e também auxiliar na segurança do trabalho dos agentes de segurança, vigilantes que ali estão, segurança dos prestadores de serviço, que são os funcionários do banco, que são os clientes que vão ali ser atendidos, e também auxiliar na segurança daqueles que estão trabalhando ali, é nesse sentido que estamos apresentando essa proposta. Porque várias, às vezes, foram pessoas assaltadas quando saíram do banco e ali viram quanto essas pessoas manuseavam de dinheiro e logo em seguida, num determinado local, assaltaram elas. Então, em alguns estabelecimentos bancários de Uruguaiana, a gente enxerga o biombo. Porém, conversando com os gerentes de bancos, o que eles disseram? Que é discricionário hoje do gerente, do responsável pelo banco, e pode chegar outro e mandar tirar. Então, nós queremos, e nem todos têm,
nós queremos que o município passe a regular isso por uma questão pura e simples do entendimento de segurança para todos. Para o prestador de serviço, funcionário do banco, para quem vai lá necessariamente fazer o seu serviço e também aos agentes de segurança. Então foi nesse sentido que nós colocamos. Havia necessidade no nosso entendimento e a justificativa é essa, de maior segurança para todos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, os alunos do Colégio Lilian Guimarães, os professores, cumprimento a todos, bem como a comunidade geral que nos acompanha. Como o vereador Elton colocava anteriormente, eu acredito que uma marca dessa legislatura é justamente a união nos temas de relevância social e de interesse público. E para mim não interessa se o projeto é da autoria do vereador Clemente, do vereador Cabrito, se o projeto é interessante, é fundamental para a nossa comunidade, eu acho que a gente tem que, eu tenho a certeza que a gente tem que acompanhar e temos que fazer o projeto sair do papel e ter eficácia. Então, lhe cumprimento por essa iniciativa, por esse projeto, que eu acredito que é de suma importância para a nossa comunidade e isso não engrandece apenas o seu mandato, engrandece a nossa legislatura, engrandece essa casa e com certeza somos favoráveis e vamos apoiá-lo.
Com a palavra, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Fernando Arragô, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, e o nosso povo, né, que pela internet que está nos assistindo. Eu quero cumprimentar o vereador Clemente pela iniciativa, e como disse o vereador, o colega Carlos, não importa de quem seja a lei, importa que venha beneficiar as pessoas, que venha beneficiar a comunidade. E nós sabemos já de fatos acontecidos que pessoas idosas têm dificuldade para sacar o dinheiro. O que acontece? Sempre tem um malandro, um esperto que fica do lado e se oferecendo muitas vezes para tirar o dinheiro para a pessoa, porque vai saber até a senha da pessoa. Então, esse projeto é um projeto de alta relevância, é importantíssimo principalmente para as pessoas de idade, idosas, que estão ali no banco, à mercê daqueles que estão cuidando. Bem como disse o vereador Clemente. Então, é um projeto muito bom, quero cumprimentar a iniciativa que partiu do Fernando Arrugô, conversaram os dois e aí passou para as mãos do vereador Clemente, e o vereador Clemente tem conhecimento do assunto, porque ele tem como se interessar, porque ele conhece a realidade uruguaiana, e como disse o vereador Cabrito, ele estudou, ele sabe, ele anda e vê. A gente vê também, mas a iniciativa foi dele e nossos cumprimentos pela iniciativa. E como disse o vereador também, não importa de quem seja o projeto, o que importa é que esta casa estão juntos para criar leis que venham beneficiar a nossa comunidade. Parabéns.
Com a palavra, vereadora Zuma Cinello.
Bom dia, presidente. Bom dia, os nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia, o plenário. Em especial, hoje, a Escola Lília Guimarães, nos prestigiando aqui com os alunos, né, aprendendo, quem sabe, né, ou quem sabe talvez nunca tenham vindo ainda os alunos, né, no nosso plenário. Sejam bem-vindos. E quero parabenizar ao vereador Clemente, né? Sabemos que o vereador tem grande conhecimento, né, sobre segurança, sendo ele um ex-policial. E as pessoas vulneráveis são os nossos idosos, né, em relação ao em relação ao à segurança, né, das pessoas com que chegam às nossas agências bancárias. Eu trabalho também na área previdenciária e atendo muitas pessoas com deficiência física e idosos. E nós temos que dispor do nosso escritório pessoas acompanhando esses idosos, porque eles são muito, eles ficam temerosos em relação ao recebimento dos seus pagamentos. Então, isso é de total importância para a nossa comunidade, pessoal. E, mais uma vez, eu quero parabenizar o vereador Clemente por essa iniciativa. E que grandes iniciativas surjam de dentro dessa casa. E nós estamos num novo tempo, uma nova política. E parabéns ao vereador.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plenário que nos assiste nessa manhã. Eu já me associei, vereador. Ele não vai permitir agora. Sabe que é uma medida de segurança muito importante. Tanto para pessoas de... E não precisa ser só o velhinho que vai receber, né? Mas qualquer um, de repente, pega um montante, né? Pega um montante. O Salafrário está ali mesmo de plantão, ele vai ver, já vai ligar para fulano e ciclano e vão assaltar. Com o público de idoso, é pior ainda as consequências. E a gente fica muito triste quando dá as notícias, ou quando a gente é sabedor de que alguém foi assaltado, uma pessoa que recebe um salário mínimo, trabalhou uma vida toda, imagina, os seus 800 e poucos reais foram por água abaixo, o seu remédio ele não vai ter, ele tem um mês para viver com aquilo ali. E isso aí, ó, são medidas que a gente pode tornar mais seguro. Essas coisas que acontecem. Nós poderemos, através de projetos de lei dessa magnitude, evitar, porque o ladrão ali, ele não vai saber o que aquela pessoa pegou, não pegou, né? Então ele já vai dificultar. E está de parabéns o vereador Clemente pela iniciativa, a mesa, toda essa casa aqui. Obrigado.
Passo os trabalhos ao vice-presidente Rafael Alves,
estou usando a palavra. Os trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragó.
Senhores vereadores, no ano passado, eu estava no Banco do Brasil e dois caixas do Banco do Brasil me chamaram e colocaram essa situação. Porque no Banco do Brasil, a gerência do Banco do Brasil só colocaria biombo na agência, que era um pedido que já tinha sido feito pelos caixas, se existisse uma lei municipal. Então, como eu era vereador, eles me chamaram e disseram, doutor, faça uma lei obrigando os biombos no banco, porque nós, no nosso dia a dia aqui, vivemos a insegurança de pessoas que vêm retirar suas verbas nas caixas e ficam temerosas, porque a gente fica olhando, principalmente idosos, aposentados, né, que vão sistematicamente no início do mês fazer aquele, já tem aquela rotina e são muito então explorados no dia a dia. Então, a vivência dos caixas, né, do banco, pela temerosidade das pessoas que ali usam a caixa, nos chamaram para que fizesse. Mas isso era mais ou menos em torno dos primeiros dias de dezembro. E não haveria mais, naquele ano, eu falei para eles, não haveria mais a possibilidade de eu fazer um projeto de lei, porque nós estávamos encerrando o ano legislativo. E, neste ano, como eu estava na presidência, conversando com o vereador Clemente, e o vereador Clemente tinha essa ideia também já composta, né, para que se fizesse essa ação, e eu digo, Clemente, então, vamos fazer esse projeto, né, para beneficiar. E, na verdade, assim, ó, é uma necessidade da comunidade, visto que aquelas pessoas que vivem no dia a dia ali, que são os caixas dos bancos, eles veem essa necessidade. Então, nós estamos cumprindo, né, aquilo que a comunidade quer. Eu quero parabenizar ao Clemente, né, de que tomou essa iniciativa, né, que alguém tem que tirar o pé do chão e fazer o projeto. O projeto eu acho que é meritório, né? E nós vamos assim beneficiar uma grande parte da comunidade, principalmente os idosos, que não só pelo fator assim do acontecimento, mas vocês não sabem o temor que eles têm de irem ali na caixa e estarem sendo vistos, retirar uma pequena quantidade, como disse o vereador Wilson Brits, mas que para eles é tudo que existe, né? E que tem a necessidade de levar para casa aquilo ali, porque é o sustento deles. Então, nesse sentido, é que essa lei vai beneficiar o uruguaiano. Nós temos certeza que a nossa casa está trabalhando de uma maneira muito certa. Parabenizo, então, a nós todos vereadores pela aprovação do projeto.
Passo a condução dos trabalhos ao vereador presidente Fernando Tarragó.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, damos encaminhamento à votação.
Nominal, presidente.
Votação nominal.
Votação nominal à solicitação do vereador Clemente. Primeira secretária, Josefina Soares, para a votação nominal.
Vereador Rafael Alves. Sim. Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereadora Zuma.
Sim.
Sim. Vereador José Clemente. Sim. Vereador Carlos Alberto.
Sim.
Sim. Vereador Elton.
Sim.
Sim. Vereador Eric Lins.
Sim.
Sim. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Mano Gás. Sim. Vereador Wilson. Sim. Com 10 votos, sim, senhor presidente, está aprovado.
Passamos ao período das matérias de expediente. Votação do regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei ordinária 66/2017. Protocolo 590/2017 da mesa diretora. Altera o artigo 13, artigo 23 e parágrafo único do artigo 23 da lei municipal 4.353 de 2014, que dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e das outras providências. Em votação e discussão, o regime de urgência urgentíssima. Esclarecemos, assim, que o regime de urgência urgentíssima para esse projeto de lei é devido ao período que ainda temos para poder aprovar esse projeto, que é até a restrição dos 180 dias do mandato da mesa. Por isso que não poderá ser feita alteração após os últimos 180 dias.
Vereador.
Está em votação a urgência urgentíssima.
Vereador Rafael. Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereadora Zuma.
Sim.
Sim. Vereador Clemente. Sim. Sim. Vereador Carlos. Sim. Sim. Vereador Elton.
Sim.
Sim. Vereador Eric. Sim. Sim. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Mano Gás. Mano Gás. Sim. Sim. Vereador Wilson Brits. Sim. Sim. Com 10 votos, sim, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 66/2017 irá às comissões da casa. Matéria de expediente para leitura dos convites, vereadora Josefina Soares.
Convites, protocolo 589 de 2017, o Lions Clubes de Uruguaiana convidam para a cerimônia de posse conjunta da diretoria dos três clubes, 2017-2018, dia 28/6/2017, às 20h30, local Lions Clubes de Uruguaiana. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Passamos aos períodos das comunicações.